Olá! Hoje vamos mergulhar num assunto, assim, super importante para quem está focado no Enem, as variedades linguísticas. A gente está com um guia ótimo aqui e a ideia é entender por que sacar essas variações da língua portuguesa é mais do que decoreba, né? Afeta a interpretação, afeta a redação.
Exato. O material define bem, né? São as diferentes caras da língua, dependendo de onde você está, com quem você fala, a situação. Mostra que a língua não é estática, ela está viva, se mexendo.
E por que o Enem bate tanto nessa tecla?
Ah, porque isso espelha a nossa diversidade, a imensa variedade cultural do Brasil. O exame quer ver se o estudante consegue ir além da gramática pura, sabe? Entender as nuances do texto. E, claro, combater o preconceito linguístico, que é algo bem presente na proposta do Enem. Reconhecer é o primeiro passo.
Entendi. Faz sentido. Então, vamos desempacotar isso. O guia fala primeiro das variedades sociais. Aquelas ligadas à idade, profissão, classe social. Tipo, gíria de jovem, né? Mano, rolê, ou jargão de médico, sei lá. Como isso aparece na prova?
Uhum. O guia mostra que podem usar charges, trechos de entrevista, crônicas, textos que usem essa linguagem bem marcada. O ponto central que o material ressalta bastante é perceber como a linguagem ali está construindo uma identidade de grupo, sabe? Não é para julgar se está certo ou errado. É para entender a função daquilo naquele contexto. É essa sensibilidade que a prova busca.
Uhum. E aí vem as variedades regionais. Com o tamanho do Brasil, isso deve ser um prato cheio, né? O guia até cita exemplos, tipo oxente, ba, uai, a questão do tu e você.
Exatamente. É um universo. E o material que a gente viu, ele sugere que não é só identificar de onde é a palavra. É preciso conectar isso ao contexto cultural do texto. Às vezes, um regionalismo é a chave para entender a ironia de um personagem ou a crítica social que o autor está fazendo.
Nossa, verdade.
E na redação, claro, aí a história é outra, né? Espera-se a norma padrão. Mas ter essa consciência da diversidade ajuda, enriquece a leitura de mundo.
E falando em norma padrão, o guia faz aquele contraponto clássico. Linguagem formal e informal. A formal mais certinha, da academia, do trabalho. E a informal do dia a dia, mais solta, com gíria, né? Saber quando usar cada uma deve ser crucial para a redação dissertativa.
Fundamental. O desafio, e o guia toca bem nesse ponto, não é só saber que existe a diferença. É aplicar a norma culta de forma adequada e natural na redação. O Enem pede clareza, correção. Um erro comum que o pessoal comete é misturar tudo, ou soar muito artificial tentando ser formal demais. A palavra-chave é adequação.
Adequação, boa. E tem mais, né? O tempo. As variedades históricas. A língua mudando. Palavras que a gente não usa mais, tipo vosmecê, que virou um você. E palavras novas que surgem toda hora, tipo selfie, deletar.
Isso. Essa dimensão histórica o material aponta. Pode aparecer em textos mais antigos ou até em questões que discutem a própria mudança da língua. Reconhecer um arcaísmo ou um neologismo ajuda a situar o texto, a entender melhor a mensagem original.
E rapidinho para fechar os tipos, tem as variedades funcionais. Depende do objetivo do texto, né? Jornal, poema, anúncio, cada um tem sua linguagem.
Perfeito. O propósito da comunicação molda o jeito de escrever ou falar. Identificar se o texto quer informar, emocionar, convencer, que é o que o guia chama de variedade funcional ou de registro, é essencial para sacar a intenção do autor. O Enem explora muito isso na interpretação.
Então, tá. Para amarrar tudo, a grande lição parece ser essa, né? A língua portuguesa é um mundo cheio de facetas. E para o Enem, o negócio é ter essa visão ampla. De um lado, respeitar e entender essa diversidade toda nos textos.
Uhum.
E do outro, dominar a norma padrão para escrever a redação de forma clara, coesa, adequada.
Exatamente. É um jogo duplo. Reconhecer e aplicar. E, sabe, para deixar uma pulga atrás da orelha, pensando no que o guia comenta sobre tecnologia, essa linguagem da internet, cheia de meme, emoji, abreviação, é quase uma nova variedade linguística, né? E muda numa velocidade absurda. Fica a pergunta, como que essa evolução digital toda vai continuar mexendo com o que a gente considera padrão ou correto daqui para frente, hein? É algo para a gente pensar.